dizia, era solicitado o aumento de capital de 150 milhões de euros. Por esta mesma altura, e como já falámos aqui hoje, o novo banco não só investiu 150 milhões de euros nos fundos IMO Invest e fundos GPI para estas investirem na Greenwood, só para pagarem dívida ao novo banco, ou seja, sem nenhum efeito, como também comprou à tranquilidade 11 milhões de euros de unidades de participação da Greenwood. Ou seja, podiam ter ficado perfeitamente com a tranquilidade de investir os 150 milhões de euros. O que lhe pergunto é, não o quiseram fazer, ou o Instituto de Seguros de Portugal tinha outro motivo para duvidar da capacidade do novo banco fazer uma gestão sã e prudente, nas palavras do Dr. Almassa. Ficou aqui também provado que o novo banco não ganhava nada em aceitar uma proposta melhor do que 48 milhões de euros em cash, porque o excedente ia à Partran. Terá isto motivado um comportamento de alguma forma estratégico para não dar tempo à Liberty para apresentar uma proposta vinculativa? Os próprios dizem que não tiveram acesso à mesma informação que outros concorrentes tiveram para fazer uma proposta. Porquê que nos disse que o Banco de Portugal não se opôs à venda da Apollo, mas não nos disse se o Banco de Portugal sabia da oferta da Liberty, que, recordo, era 3 vezes superior à oferta da Apollo? Disse-nos que o balanço de abertura só se fechou em novembro. E é verdade, mas desde 3 de agosto que ele existia provisoriamente, e há vários documentos do Conselho de Administração que retratam esse balanço. E sabemos agora que, apesar de 2014 ser um dos anos com mais perdas para o novo banco na sua história, a PwC, certamente por coincidência, deu um valor de ajustamentos muito semelhante àquele que foi calculado a 3 de agosto, evitando assim uma nova capitalização. E essa capitalização só viria a ser conseguida depois, em dezembro de 2015, com graves custos para os financiamentos soberanos, como o seu artigo de opinião no Público, aliás, refere, e depois a resolução com a venda. Diga-nos uma coisa, este empurrar da recapitalização pública para uma altura que lesa mais o Estado foi uma opção ideológica do governo da altura? Tenho uma última pergunta, Sra. Presidente. Ficou claro a semana passada que o Banco de Portugal considerou fazer uma resolução em que deixava mais ativos maus no BES, nomeadamente ativos maus que não eram relacionados com o Grupo Espírito Santo. Se estes estiverem devidamente provisionados, então fazê-lo não iria implicar nem mais capital, nem mais passivos na massa insolvente. Muito menos depósitos, como chegou a insinuar o Sr. Vice-Governador Pedro Duarte Neves. Havia 31 mil milhões de euros em depósitos e 28 mil milhões em outros ativos. Termino, Sr. Presidente. Quero, por favor, que nos confirme se deixar estes ativos no banco mau teria deixado o novo banco com maior solidez financeira e, consequentemente, com menos necessidade de importar perdas ao Fundo de Resolução. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O Dr. João Moreira Rato disse-nos aqui hoje que o capital inicial do novo banco foi insuficiente. Disse-nos aqui hoje que a retirada de contraparte por parte do Banco Central Europeu não justificaria de imediato a resolução do BES. Disse-nos aqui hoje que desconhece o decisor último da não adesão por parte do BES ao programa de apoio programa de assistência económica financeira, a chamada linha de apoio da Troika, que era uma solução. Na reunião em que participou com o Dr. Vítor Bento, com a Dra. Maria Luísa Albuquerque, então Ministra das Finanças, ouviu da parte da Sra. Ministra dizer que qualquer ajuda pública podia ser contraproducente, que poderia afastar, passo a citar o Dr. Vítor Bento, poderia afastar investidores privados. Foi isso que o Dr. Vítor Bento ouviu da boca da Sra. Ministra das Finanças, deve-se recordar com certeza, e portanto disse também o Dr. Vítor Bento, também não me pareceu que do ponto de vista político a disponibilidade para envolver dinheiros públicos numa solução fosse muito grande. Portanto, foi uma decisão política que esteve na base destas decisões. Portanto, quando disse que desconhecia, sabia mais do que disse há pouco. Quando se tratou de definir o capital inicial do balanço do novo banco, o Dr. João Moreira Rato disse algumas vezes que estranhou e até conferenciavam entre os elementos da administração do BES que estranhavam, e depois do novo banco, estranhavam como é que nunca tinham sido consultados sobre o montante encontrado para o capital inicial. Depois, mais tarde, também se manifestaram contra o prazo dado ao Banco de Transição. Salvo erro, na altura, o Dr. Vítor Bento propôs 5 anos e foi recusado. E pergunto-lhe por quem, foi só pela Comissão Europeia, porque quem dialoga com a Comissão Europeia pode ser um técnico do Banco de Portugal ou um administrador do Banco de Portugal, mas é sempre na presença de um membro do Governo e, portanto, essa também foi uma decisão que vos escapou. Dá a entender que, muitas vezes, naquilo que é o mais fundamental, segundo as suas palavras, não foram tidos nem achados, foram levados pouco a sério. E, portanto, esta é uma conclusão também que tirámos da sua audição, que podia ter ido mais longe naquilo que sabia, porque esta audição do Dr. Vítor Bento na primeira comissão de inquérito diz muito da reunião com o Dr. Maria Luísa Albuquerque e o Dr. João Moreira Rato fugiu muito a dar conta do que foi esta reunião e daquilo que foi o muro que se ergueu sempre. Segundo as suas palavras, não é uma conclusão nossa, segundo as suas palavras, o muro que se ergueu sempre àquilo que eram as pretensões da administração, que foi nomeada para os últimos dias do BES e para os primeiros dias do novo banco. Também sublinho, mesmo para terminar, que não quis responder à questão do BESA, se sabia ou não havia manota interna dos serviços do BES que recomendavam ao BES a ida ao aumento de capital do BESA para evitar o mal maior, como aconteceu naquela célula da Assembleia Geral do BESA em outubro de 2013, em que o Banco Nacional de Angola saneou o BESA, e se esse assunto foi discutido na administração e quem foi a decisão última de rejeitar esta nota interna dos serviços. Obrigado.
Doutor Moreira Rato, tem a palavra, por favor, para responder às quatro questões colocadas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Em resposta à pergunta do Sr. Deputado do PCP, Duarte Alves, não sabia que, dos factos que estava aí, que falou em relação a este senhor associado à PwC, e se estava ou não associado à PwC. Nós sabíamos que estávamos a negociar com a Apollo, não é? A nossa negociação era com a Apollo e os assessores da Apollo. Não com este senhor, não me lembro, nunca negociei com este senhor.
Nem sabia que este senhor estava na estrutura da Apollo.
Que me lembro, não. A pergunta que me fizeram a seguir. Exatamente, que em relação a entrar no novo banco, é verdade, o projeto, nós entrámos para um projeto que modificou radicalmente durante o tempo que lá estivemos, mas queria deixar de realçar aqui mais uma vez que nós dedicámos toda a nossa energia, não é, a tentar estabilizar o banco numas circunstâncias muito difíceis e a reler toda a informação que... alguma que tive que ler para me preparar para aqui, para relembrar algumas coisas. Fico orgulhoso de ter participado na Comissão Executiva, não é? Primeiro no Conselho, na Comissão Executiva presidida, e depois no Conselho de Administração presidido pelo Dr. Vítor Bento. Não queria deixar de... Porque nós tentámos, evitámos os nossos maiores esforços para estabilizar o banco em condições muito difíceis, E não queria deixar de dizer isso aqui. Eu não tenho, eu, em relação às questões partidárias, eu venho aqui como, sou inquirido aqui como ex-CFO do Novo Banco e é aqui que estou como CFO do Novo Banco, também não tenho nenhuma filiação, não sou filiado em nenhum partido, posso ter, como todo cidadão, direito a ter mais proximidade com umas ideias do que outras. Não? Agora, isto não muda para nada, o que eu não influencia em nada, tudo o que eu te vim aqui tentar explicar e a forma como eu tentei sempre responder às perguntas de todos da melhor forma possível e como a minha memória ainda o permite, não é? E portanto não queria deixar de dizer isso aqui. A questão do capital, mais uma vez, nós exprimi várias vezes aqui que nós tínhamos preocupações desde agosto. Se o capital inicial do novo banco seria suficiente para fazer face às dificuldades e exprimimos essas preocupações. Os ativos, o balanço do banco, o balanço de abertura, só existiu mais tarde. Discutia-se antes, mas estava constantemente a sofrer alterações, inclusive algumas alterações que tinham impactos importantes e que poderiam ter impactos importantes, como eu dei aqui nesta audição, relevo à questão do BES Finance, que nos foi comunicado, alguns em agosto também, e que nos criou um problema que na altura tivemos que resolver. Em relação à questão do BESA, que eu penso ser a última pergunta, realmente este tema foi discutido na Comissão Executiva e depois até se foi levado ao Conselho de Administração e foi discutido no quadro da resposta, que resposta é que se daria a esta carta. Decidiu-se nessa altura no Conselho de Administração dar-se uma resposta à carta e é no seguimento da resposta a essa resposta, o Dr. Vítor Bento e o Dr. José Honório iriam a Angola no dia 4 de agosto, como eu também expliquei aqui. A resposta à carta do BESA foi uma resposta que foi construída de forma a ganhar algum tempo para se poder discutir em detalhe, porque era importante acautelar a garantia sobre a linha de crédito. Sim. O banco, eu posso responder a esta última questão, não é? Eu tenho ideia que o Banco de Portugal sabia, óbvio, tenho quase a certeza, não é? Não, que sabia que a proposta da Liberty.
Muito obrigada. Concluímos então esta nossa reunião. Muito obrigada, Sr. Dr. João Moreira Rato, pela sua disponibilidade. Agradeço a todos a participação. A próxima reunião é na próxima terça-feira, às 15 horas. Cá nos encontraremos. Muito obrigada. Bom fim de semana a todos. Muito obrigada. Na próxima terça-feira, às 15 horas, segundo me dizem.